Pai, muito obrigado, obrigado, assim, tua bondade. Mais uma vez, obrigado por chegar em casa bem, ser guardado assim na entrada e na saída. É sempre um privilégio ir e uma alegria tão bendita, tão maravilhosa. Muito gratidão poder voltar, encontrar a Lana bem, nossa casa assim guardada na bondade, na misericórdia do Senhor, para que a gente continue trabalhando e entregando, Senhor, virtude para a manifestação, para a expressão do Reino. Muito obrigado. Obrigado por toda a suficiência, toda a bondade, toda a fidelidade, toda a misericórdia compartilhada. Multiplica mesmo virtude no coração dos irmãos. Gratidão por todo o empenho, toda a assistência, todo o cuidado, todo o carinho, todo o gesto de afeto. Que a gente possa viver mesmo, ó Deus, em torno dessa mesa, o reino em expressões genuínas, autênticas, verdadeiras, de bondade, de virtude, Senhor. Venha sobre nós o teu reino e faça-se mesmo, através de nós, a tua vontade, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom. A gente está compartilhando aqui, vou suspender só rapidinho aqui, brevemente, né, os comentários. A gente está compartilhando então, né, a luz do que a gente repartiu lá no domingo. Deus é poderoso para operar em conosco e através muito mais, é muito mais, além, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Então Paulo vai usando quase que uma linguagem assim, retundante, né, redundante, uma linguagem redundante, superlativa, é um superlativo, né? Então Paulo quer nos levar a uma consciência de absoluto. É uma absolutamente além, absolutamente superior. Quando Deus diz, os meus caminhos são absolutamente superiores, não é ligeiramente, né? Não, é absolutamente superior. Então Deus quer que a gente viva uma vida absolutamente superior. Por isso que implica num sacrifício. Paulo diz, sacrifique a vossa maneira de pensar, em oferta espontânea, apresenta espontaneamente a maneira natural de pensar, em sacrifício vivo, santo, agradável, nada, não é uma coisa de obrigação, não é uma coisa imposta, não é espontânea, é livre, uma entrega voluntária, para que a gente possa experimentar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, que é um caminho superior, absolutamente superior, é um pensamento absolutamente maior e superior do que o nosso. Então não é uma adaptação, não é uma adequação. A nossa maneira de pensar não é um quase lá, é muito longe de lá. Então Deus quer nos levar a essa dimensão, sermos transformados. E para isso tem que haver uma disposição nossa de coração, de sacrifício. E aí a gente compartilhou um pouco sobre exercer então a generosidade, né? Entender o princípio da justiça que prevalece sobre o direito do juízo. Então, fazer a justiça, exercer a generosidade, vai nos tirar do lugar onde o juízo pode nos colocar e vai nos colocar. Se a gente viver uma vida de juízo, de avaliação, de legalismo, esse legalismo vai nos colocar. Eclesiastes, eu mencionei lá, Eclesiastes 7 diz isso: não sejas demasiadamente justo para que você não tenha que destruir a si próprio. Então esse excesso, né, de rigor na vida das pessoas. Então a gente tem que ser generoso naquilo que é constrangedor, para que a gente possa ser firme naquilo que é comprometedor. Então Deus nos perdoou, Deus aplicou misericórdia na nossa vida, e essa mesma misericórdia aplicada é aquela que nós vamos aplicar na vida dos outros com generosidade. Exercer, né, a espontaneidade. Então essa espontaneidade é porque nós não vamos ficar no limite da nossa obrigação, né? Então a gente nem fica no limite do direito e também não ficamos, porque o limite do direito vai nos colocar aquém, né? O limite da obrigação vai nos tornar inútil. Então, se eu andar a vida pelo direito, eu vou ficar prisioneiro do direito que eu não tenho. Então, se eu quiser aplicar o direito na vida das pessoas, em vez de aplicar a generosidade, eu vou ficar de refém do direito que eu não tenho. Mas se eu aplicar a generosidade, eu posso ser levado a uma dimensão absolutamente maior do que a dimensão do meu direito. Né? E aí também, se eu exceder a obrigação, exercendo, né, a espontaneidade, eu também não vou ficar no limite da inutilidade. Então eu não vou ficar nem refém, né, do direito que eu não tenho, e nem vou também ficar perder o tempo investido na inutilidade da obrigação. Então, se eu, todo o tempo que eu gasto é no estrito cumprimento da obrigação, eu estou perdendo o tempo gasto, porque o tempo gasto no exercício da obrigação é inútil. Então nós temos que exceder pela generosidade. O tempo gasto no exercício do direito é um tempo que conta contra nós. Né? Então, e hoje a gente quer compartilhar do que está lá, como do Paulo escreve para Timóteo na segunda carta, 2 Timóteo capítulo 4, ele diz: conjuro-te, né? Esse conjuro de Paulo é o rogo de Paulo, é um apelo que não pode ser recusado. Então, quando Paulo usa esse rogo-te, conjuro-te, ele está dizendo que diante do que ele está expondo, diante do que ele está revelando, sempre você vai ver Paulo usando essa expressão, né? Rogo, pois, conjuro-te, pois, né? E assim, pois, então, por que pois? Porque ele primeiro expõe, né? Ele primeiro revela, ele estabelece os fundamentos. Por quê? Ele estabelece isso, porque quando ele for fazer a convocação, ela não seja num tom de uma sugestão, mas que seja num espírito de uma direção. Então, quando Paulo fala esse conjuro-te, rogo-vos, pois, portanto, né, rogo-vos, é porque ele não está dando uma opção, ele está dando uma direção. E ele diz: diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que ensines a palavra, insistas a tempo e fora de tempo, exorta, repreende, redargue, com toda longanimidade e doutrina. Então eu queria falar hoje sobre exceder o tempo, né? Exceder o tempo, exceder as oportunidades. Então tem gente que fica esperando uma oportunidade. Não, a gente não tem que esperar uma oportunidade, nós temos que fazer a oportunidade. Então muita gente fala: ah, oportunidade é um cavalo que passa arriado. Eu creio que Deus não quer que você seja um homem à espera de que um cavalo arriado passe na sua frente uma vez. Eu creio que Deus quer que a gente seja o homem que vai atrás do cavalo para arriar ele. Então, quem arriou esse cavalo? Da onde esse cavalo está vindo? Para onde ele está indo? Isso é um ditado meio esquisito. Esse cavalo está fugindo? O dono dele morreu? Foi assaltado? É muito esquisito você montar num cavalo que passou arriado. Se passou arriado é porque alguém já fez isso. Então, assim, isso, tá vendo? É um trem assim meio na conveniência. Aí você tem que ficar lá esperando, ver se o cavalo passa ou se não passa. Não, mano, negativo. A gente tem que fazer a oportunidade, exceder o oportuno. E exceder o oportuno é estabelecer o próprio, né? É o senso da propriedade, é o senso da responsabilidade, é o senso daquilo que é a vocação. Então é um ânimo que não se esgota. Você ensina a tempo e fora de tempo, né? Você não se cansa de ensinar, você não perde oportunidade de ensinar, né? Então você faz a oportunidade do ensino. Então é isso que Paulo está dizendo, eu estou conjurando você a que você ensine, a que você insista a tempo e fora de tempo. Então é até interessante isso, porque se você vai fazer a tempo e fora de tempo, então você vai correr o risco de ser inoportuno. Então nós não temos que ser não temos que ser pessoas oportunistas que vivem em função de oportunidades. Nós temos que ser pessoas inoportunas que atuam tendo ou não a oportunidade. Então, sendo oportunidade ou não de ensinar, a nossa vocação é ensinar e não ser oportuno. Então Deus não chamou a gente para ser oportunista, aproveitador de oportunidades. Deus não chamou para ser inspiração. Porque se o povo está na ignorância, se o povo está na escravidão, se o povo está lá prisioneiro, cego, então não vai aparecer oportunidade. Eles não vão dar oportunidade. Então eu tenho que ter esse ânimo, né? O ânimo às vezes de ensinar a mesma coisa várias vezes, o ânimo de ensinar quando muita gente acha que não é hora de ensinar. E às vezes assim, a gente tem vivido isso na prática, às vezes a gente está lá compartilhando e as pessoas ficam pensando, ah, mas não era a hora, então que hora que vai ser a hora? E se essa for a última hora? E se nós não tivermos outra hora? E se essa for a única hora que aquela pessoa que está diante de você tem? A gente tem um conhecimento. Então, para nós que sabemos, não vai fazer diferença. Mas para aquele que não sabe, faz toda a diferença. Então, para quem conhece, não faz diferença se você vai ensinar ou não. Mas para quem não conhece, para quem não tem o discernimento, faz toda a diferença, é a vida dele que está em jogo. Então eu quero convocar você a não desanimar, não ficar aí nessa falsa humildade, né? essa condição assim meio quase passiva, de ficar esperando que Deus te dê, ou que alguém te dê a oportunidade de expressar, de transmitir, e se ninguém te der a oportunidade, você vai simplesmente lamentar e dizer, ah, eu bem que eu queria ajudar, gostaria de ajudar o povo, mas não tive oportunidade, não me deram oportunidade. Paulo está dizendo, faça isso em tempo e fora de tempo, havendo oportunidade e sendo inoportuno, redáguas, repreenda, exorta, ensina, ensina, ensina. Se precisar ensinar na forma de quem corrige, ensina. Se precisar ensinar na forma que está repetindo, falando de novo a mesma coisa, ensina. Com toda a longanimidade. Então, esse exercício, né, que excede o interesse das pessoas. Tem gente que fala, ah, eu queria até ensinar, mas ninguém estava interessado. Mas como é que vai estar interessado? Ele não sabe, ué. Ele é ignorante, ele está prisioneiro. Isso é mais ou menos igual alimentar a criança. Primeira coisa que a criança perde quando está doente é o apetite, e aí? Primeira coisa que uma criança perde quando ela está doente é o apetite. E aí o que você vai fazer? Você vai esperar ela ficar sadia para voltar a comer? Ou você vai alimentar ela para ela ficar sadia? Está me entendendo isso ou não, Amado? Então, algumas coisas, elas são condicionantes, elas estão lá, é nossa responsabilidade, eu não tenho que ficar, entendeu? Então, porque a criança está indisposta, não quis, não está interessada, e aí eu vou no tempo dela, no interesse dela, não, em nome de Cristo Jesus. Então ela tem que sair desse lugar de afetação, esse lugar assim melindroso, esse lugar aí de algumas coisas politicamente corretas, e ficar assim essa coisa meio melindrosa, meio refém das circunstâncias, refém dos ambientes. Não existe isso. A situação é grave, é urgente, requer nossa intervenção, requer nossa participação. Eu não preciso ser grosseiro, não preciso ser rude. Ninguém está falando para ninguém aqui ser rude, grosseiro, tosco, bruto. Não. Não é violento, não é agressivo, não é tosco, não é imperativo, mas é insistente. É permanente, é constante. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. E aí tem certas pessoas que o ambiente fica meio desfavorável, eles se justificam no ambiente. As pessoas deixam de manifestar interesse, eles se justificam no interesse das pessoas. E nós não podemos fazer isso. Então... Que legal, Jaiana. Esse comentário eu tenho que ler aqui. Eu vou chamar a atenção aqui do que a Jaiana falou. Meu sonho sempre foi ter um pai, um avô. Poderia ser assim como o senhor. Grande privilégio poder estar nesse lugar de avô aí na sua vida, viu? Recebo assim com maior responsabilidade, viu? Em nome de Cristo Jesus. E tá aí. Então é o que a gente queria trazer hoje, compartilhar, né? Então com profunda educação, Paulo fala isso também para Timóteo, né? Sendo modelo no trato. Então é com trato, é com educação, não tem que estuprar, não tem que violentar, não tem que agredir, não tem que se impor, mas não podemos recolher, não podemos nos vitimizar, né? Não podemos retroceder e nem podemos ficar aí à espera da melhor hora. Então, em nome de Cristo Jesus, é tempo, é fora de tempo, longanimidade a tempo e fora de tempo. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, nós estamos aprendendo essa semana aí a ir muito mais abundantemente além daquilo que é a nossa maneira natural de pensar e a nossa condição natural de pedir, tá bom? Então um forte abraço a todos, fique em paz até amanhã, se Deus quiser. Forte abraço a todos, fique em paz até amanhã, se Deus quiser.